Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Glória a Deus. Os irmãos acharam, digo amém.
Amém.
Quem não achou, diga Setebe. Alguém? Não? Todos acharam? Leiamos juntos. Livro de Crônicas, capítulo 4, verso de número 9. Leiamos juntos. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Senhor Deus e Pai, que o Senhor venha tomar a frente, ó Deus, que o Senhor venha falar aos corações nessa noite, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Pai querido, que tudo quanto for dito seja para a honra e glória do teu nome, e que a tua palavra possa encontrar, Pai querido, terra sedenta, Pai querido, que só o Senhor pode preencher, corações sedentos de ti, Pai querido. Em nome de Jesus, toma a frente desta ministração, é o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento. Tal como eu fiz na última ministração em que tive a oportunidade de estar, que foi uma consagração, e eu perguntava e orava a Deus pedindo uma direção sobre o que falaria na consagração, e aí Deus me respondeu com o tema do culto. Consagração, fala sobre consagração. Quando o bispo falou comigo ontem, um pouco depois das pernas pararem de tremer, logo me veio a palavra de Jabes, que fala sobre oração, né? É um texto que, se não fosse um livro, tem um livro muito conhecido, se não me engano, o autor é Wilkson. Eu tive a oportunidade de ler esse livro e fui muito abençoado. Esse livro talvez seja um best-seller hoje, porque foi muito vendido, mas talvez, se não fosse o livro, muitas pessoas não conheceriam esse texto. Por quê? Ele está inserido dentro de vários capítulos que falam de genealogia. E fulano de tal, gerou fulano de tal, que gerou fulano de tal. Isso começa lá no capítulo 1, vai até, se não me engano, no capítulo 9 de Crônicas, só falando sobre genealogia. E com os nomes bastante diferentes, inclusive. Não sugiro as mamães procurarem nome aqui, porque não vai ser os mais bonitos. Certamente, quando a gente está naquele plano anual de leitura de Bíblia, responde para você mesmo, para o seu vizinho não ficar reparando. Quem já pulou a leitura de genealogia? Fala a verdade. Não é uma leitura maçante, né, que a gente fica cansado. Só que Deus foi tão caprichoso e reservou dentro de um texto que fala sobre genealogia. Os irmãos percebam que no capítulo 4, no versículo 1, ele não fala de Jabes, não fala do nome da mãe de Jabes. Ele começa falando, os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carnir, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaaté, Jaaté gerou a Almai e Laad. São essas famílias de Zorotatitas. E assim ele segue, quando de repente, no versículo, 9, versículo 8 diz, Coi gerou a Anub e Zobeba. E foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ele já começa falando de Jabes sem tratar da genealogia de Jabes. Mas ele faz questão de mencionar que Jabes foi o mais ilustre de que seus irmãos. E sua mãe chamou-lhe Jabes ou Jabés, como os irmãos preferirem. E a sua mãe Chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. E o significado do nome dentro do povo judaico tem uma importância muito grande. É, nós já não consideramos com a mesma importância que tinha um nome nos tempos da Bíblia, e o significado queria dizer algo sobre o momento, ou sobre algo que já passou, ou então já estava pré-determinando qual seria o futuro daquela pessoa. No momento do nascimento, a pessoa seria marcada com um nome, e a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia que falam de personagens que Deus mudou o nome, né? Só para fazer menção de alguns, a gente tem o nome de Abrão, que foi para Abraão. E por que mudou o nome? Porque Deus lhe prometeu que seus descendentes seriam impossíveis de contar. Então percebam que na mudança de nome de Abrão para Abraão houve todo um significado. Sarai para Sara, que antes que Deus chamou de princesa, porque ela seria genitora de príncipes e de reis. Jacó para Israel, Simão para Pedro, a gente tem inúmeros outros exemplos. José do Egito foi chamado por Zafenate-Paneia pelo faraó, Oséias chamado por Josué por Moisés, Gideão ficou conhecido como Jerubaal, Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias tiveram seus nomes mudados na Babilônia para Beltesazar, quem lembra? Sadraque, Mesaque, Abednego. A gente tem a história de Saulo, que após ter um encontro, teve o seu nome mudado para Paulo. Então, todo esse contexto de nome mostra a importância que tem o nome, o significado do nome, principalmente para a nação de Judá. E aqui o versículo trata justamente dos descendentes de Judá. Hoje a gente escolhe o nome por conta da beleza fonética que ele pode trazer, ou por conta de uma homenagem que a gente quer fazer a alguém, e não há problema nenhum nisso. Às vezes a gente quer homenagear um avô, uma avó, um tio que já dorme no Senhor. Enfim, nós não decidimos por um nome baseado somente no seu significado. Essa que é a verdade, né? Sem falar nas modinhas, né? O meu filho, dado período, tinha um monte de Enzo. Me perdoem se tem algum pai de Enzo aqui, mas é um nome muito bonito, inclusive, tá? Tô aliviando porque de repente tem um pai de Enzo aí. Mas você percebe que não está baseado no significado. Mas quando a mãe de Jabes decidiu por colocar Jabes, porque o seu significado é muitas dores, fala sobre angústia, fala sobre sofrimento, alguns historiadores, aí dentro desse livro, inclusive, que fala sobre a oração de Jabes, eles fazem algumas conjecturas, né, para tentar trazer a realidade do nome. Bem verdade é que o parto normal, que era o parto normal da época, é um parto com dor, não é verdade? As mamães que tiveram filhos com parto normal sabem que o parto normal é um parto mais dolorido, né? Mas nem por isso as mães colocam o nome do filho que traz e faz menção dessa dor. Porque o que a gente ouve falar das mamães é o seguinte: depois de nascer, a alegria é tão grande de ter o bebê no colo, e é tão automático e imediato o cessar daquele sofrimento quando o bebê nasce, que acaba que a mãe já não se lembra mais de tantas dores que ela sofreu por conta do parto. Mas a mãe de Jabes não. Mesmo depois de ter o seu filho no colo, ela insiste em colocar o nome dele de dor, de angústia ou de sofrimento, aquele que chegou trazendo dores, né? E o que a gente ouve das mamães dos tempos atuais é que, logo após o parto normal, eu lembro-me do parto da Patrícia, meu segundo filho, Pedro, foi o chamado parto humanizado, né, que o papai acompanha. E eu pude acompanhar todo o sofrimento da Patrícia para nascer. Os irmãos conhecem a Patrícia, não chega a ser uma gigante, né? E Pedro era grandinho e houve todo um sofrimento, eu estava junto, segurando a mão dela. Eu pude ver o quanto ela sofreu. Só não doeu mais que a minha mão, que estava sendo segurada por ela, e ela estava esmagando de um jeito que certamente a dor que eu estava sentindo, acredito ser um pouco maior que a dela. Mas eu me lembro perfeitamente de, imediatamente, que o neném nasceu e foi para o colo dela. E eu falando, o papai está aqui, e ele nem aí. Quando ela falou, oi filho, aí ele, já conheceu a voz da mãe. Naquele momento a Patrícia já não se lembrava mais da dor, não se lembrava mais do sofrimento, não se lembrava mais da correria que foi quando a bolsa estourou, e eu parando o carro no meio do caminho, fechando o sinal, o meu irmão dirigindo, não se lembrava de mais nada, porque a satisfação de ter o filho no colo veio de uma forma tão esmagadora que a dor, a alegria compensaria toda aquela dor. Então, alguns autores, alguns estudiosos, buscam algumas situações que podem levar a crer o porquê que Jabes tinha aquele nome. Naquele momento, o povo estava saindo de cativeiro, eram momentos difíceis. Alguns podem conjecturar que o pai se perdeu enquanto o povo estava cativo, veio a falecer. Alguns outros dizem que Jabes poderia ser um filho deficiente. Verdade essa que a gente não vê relato na Bíblia de Jabes em nenhum outro momento. Jabes, Deus separou no livro de Crônicas 2 versículos para falar sobre a oração dele apenas. A gente não pode, de maneira, cravar qual era o problema de Jabes para ele ter esse nome. Mas a mãe dele, ainda assim, mesmo com a satisfação de ter o filho nos braços, ela ainda decidiu por botar esse nome. E a gente começa a aprender e entender alguns exemplos que a Bíblia pode nos dar nos pequenos detalhes. O versículo 9 fala de como foi a gestação, que foi com dores, mas já no 10, no 9 ainda ele fala que ele foi o mais ilustre da sua casa. A gente já tem um primeiro ensinamento aí que mostra que Jabes era homem sério, era sisudo. Assim como lá no livro de 2 Reis faz menção de Davi, quando chama, precisa de um jovem para tocar para o rei Saul, e aí fazem menção do Davi da seguinte forma: eu conheço um jovem, é sisudo em palavras, gentil presença, ele toca bem. É um versículo que eu gosto muito, já trouxe algumas vezes para os músicos, alguns estudos baseados nisso, e ele encerra o versículo falando, e o Senhor era com ele. A menção que faz a respeito de Davi para Saul me faz lembrar de Jabes, porque fala que ele era o mais ilustre da casa dele, o mais importante. E às vezes a gente tem dificuldade de ser a mesma pessoa que somos no altar ou que somos em casa, mas quando a Bíblia fala que ele era o mais ilustre da casa dele, mostra que ele tinha intimidade em casa com Deus. Ele não tinha uma faceta quando estavam perto dos amigos, porque você consegue para os seus amigos, ou na igreja, ou no trabalho, passar uma imagem, não é verdade? As pessoas não estão contigo o tempo todo, mas se tem alguém que conhece o Anderson, é a Vivi, porque está todo dia com ele. E a Bíblia, quando faz referência a Jabes, fala que ele era o mais ilustre da casa dele, ou seja, os seus irmãos, a sua mãe lhe respeitava, ele não tinha uma faceta. E aí no versículo 10 ele continua da seguinte forma: Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó, tomara que me abençoe. Em algumas versões diz, me abençoa muitíssimo. Eu queria separar 4 pilares apenas desse versículo 10 para que a gente possa aplicar na nossa vida. Jabes, mesmo diante das dificuldades que atravessou, inicia o versículo 10 falando da seguinte forma: ele invocou o Deus de Israel dizendo, ó, tomara que me abençoes muitíssimo. Qual é a bênção que Jabes pediu nesse momento? Ele diz alguma coisa? Não, ele só pede para que Deus o abençoe muitíssimo. No primeiro momento, Jabes não pontua aquilo que ele quer de Deus. Ele pede a Deus a sua bênção. Às vezes a gente quer com tanto detalhes, e não é um problema nisso, especificar aquilo que desejamos de Deus, quando na verdade Deus está pronto para ouvir o nosso clamor e que invoquemos o nome dele, pedindo a bênção dele, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Nesse primeiro momento, Jabes não define o que ele quer de Deus, ele quer que Deus o abençoe muitíssimo. E o melhor lugar é estar aonde? No centro da vontade de Deus. Às vezes desejamos algo e pedimos a Deus algo que Deus não quer para nossas vidas. E às vezes a gente precisa dar a liberdade para que o Criador nos abençoe com aquilo que Ele deseja para a gente. Ele inicia a oração pedindo algo a Deus, mas Ele não fala a respeito de que Ele quer. Os irmãos já pediram em algum momento da vida: Senhor, faça da minha vida segundo o Teu querer, me abençoe como o Senhor quiser. Ah, mas eu tenho um desejo de cantar muito bem. Mas será que é isso que Deus quer? Ah, mas eu tenho um desejo de ser um preletor da palavra de Deus, eu quero ser um conferencista, eu quero ser aqueles preletores que pregam nos congressos e muita gente ouvindo. Talvez a sua mensagem vai ter eficácia falando para o seu vizinho de carteira na faculdade. Talvez seja isso que Deus quer da sua vida. Só que a gente projeta nos outros aquilo que desejamos para a gente. Jabes inicia a oração falando: Senhor, me abençoes muitíssimo. Senhor, me abençoa. Dá-me segundo o seu querer. Será que a gente está pronto para pedir a Deus aquilo que Deus quer? Porque certamente, irmãos, certamente, o que Deus quer para as nossas vidas é muito melhor daquilo que nós desejamos para nós mesmos. Então, que a gente aprenda a aceitar aquilo que Deus nos deu. Que nós aprendamos a trabalhar com aquilo que Deus já disponibilizou para a gente. Você tem talentos e dons que Deus te deu desde o teu nascimento, e às vezes você está projetando em alguém ou em algo, algo que Deus não quer para a sua vida. Precisamos experimentar estar debaixo do centro da vontade de Deus. E ele inicia a oração dessa forma. Em seguida, ele pede para que as suas tendas sejam ampliadas, para que Deus possa romper fronteiras. Ele fala de bens materiais, fala de terreno, fala de amplitude, fala de crescimento. E aí nos leva lá no capítulo 54 de Isaías, que diz o seguinte: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as estacas. A Bíblia fala, fixa bem as estacas. Fala de alicerce, fala de profundidade. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Quando no livro de Isaías 54 fala de estender tenda, fala de fixar bem as estacas. Às vezes a gente pede crescimento no nosso intelecto, nos nossos estudos, nas nossas empresas, nos nossos trabalhos, a gente pede um cargo mais alto. Senhor, eu sou engenheiro júnior, mas eu tenho condições de ser um engenheiro-chefe. Eu estou só dando um exemplo. Senhor, eu sou supervisor, mas eu tenho condições de ser diretor. Eu posso ampliar minhas estacas, eu posso crescer, eu posso alongar minhas tendas. Isaías vem com uma orientação falando o seguinte: antes de desejar crescer, fixa bem as estacas, crie raízes, tenha fundamento, para que em qualquer vento a sua cobertura não seja levada. Talvez o crescimento que você pede na sua vida, seja em qual área for, talvez seja no ministério que você exerce na igreja, talvez você não abrangiu mais, porque as estacas não estão bem fixas. Porque quanto maior a tenda, maior será a ventania e maior a possibilidade de você se perder. E aí, Deus é tremendo, porque fala que Jabes tinha estrutura. Ele era o mais ilustre da onde? Da casa. Ele tinha base, ele tinha família, ele tinha raiz bem estabelecida. E Deus ampliou tanto a tenda que nós estamos agora no ano de 2023, falando de quem? De Jabes, cujo qual tem apenas dois versículos na Bíblia. Olha o quanto foi ampliada as tendas de Jabes. Está aqui a oração dele trazendo exemplos para nós. Qual é o legado que nós vamos deixar? Certa feita eu vi um preletor falando que ele desejava estar na cerimônia fúnebre dele, que provavelmente seria o pastor Arlindo que faria, né? Porque é cerimônia fúnebre. E ele queria ouvir o que, que as pessoas diriam a respeito dele. Ele tinha essa curiosidade: se eu pudesse sair ali de dentro do caixão, eu queria ouvir. Aí, rapaz, gente boa demais esse aí, rapaz. Que pena que foi embora. Ou então os outros, já foi tarde, graças a Deus que Deus levou. Ele tinha curiosidade de saber E aí está aqui a gente no ano de 2023, muitos anos já se passaram, e Deus concede o desejo do coração de Jabes. Alargou tanto as tendas que estamos aqui nós em 2023 falando da oração dele. O terceiro aspecto que ele fala é que seja a sua mão sobre mim. Primeiro ele pede a bênção de Deus, sem denominar. Senhor, eu quero a tua bênção. Seja ela qual for, porque se é tua, é boa. Depois ele pede para que as tendas sejam ampliadas, ele ganhe território. Depois ele pede, seja a tua mão sobre mim. E isso fala de continuidade. Estar a mão sob, fala de rotina, fala de constância, fala de perseverança, fala de continuidade. Muitas das vezes pedimos algo a Deus e depois que conquistamos, fatalmente nos afastamos de Deus. Vamos falar a verdade? Não é que acontece? Um familiar nosso doente, você não fica mais crente? Assim como eu também faço isso. Inclusive, de ontem para hoje, eu fiquei mais crente que nos outros dias, por causa da responsabilidade de estar aqui. Mas o que Deus quer? Constância, regularidade, permanecer, perseverança. E Jabes pede isso. Senhor, depois da tua bênção, depois de ter as tendas alongadas, que a tua mão esteja sobre mim. Meus irmãos, o mesmo Deus, ele encerra o versículo falando de uma maneira muito simples. Ele encerra o versículo falando da seguinte forma: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Acabou a história de Jabes. No versículo seguinte fala: Quelub, irmão de Suá, gerou não sei quem, que não gerou não sei quem, que depois gerou não sei quem, voltou para a genealogia. Ele encerra o versículo falando o seguinte: Deus concedeu aquilo que Jabes pediu. É uma oração. Jabes invocou o nome do Senhor. Nós, nessa noite, dentro de poucos instantes, teremos a oportunidade de dobrar os nossos joelhos e invocar o nome do Senhor. Se você entrou por essas portas, de repente, sem um norte para o que pedir, faça como Jabes. Que você fique no centro da vontade de Deus e peça a bênção dele, sem saber o que Deus quer para a sua vida. Mas se é Deus que vai dar, é o suficiente. Peça a Deus que alargue sim as suas tendas, isso é bom. Mas que antes disso, as estacas estejam bem fixas. Que você tenha alicerce para suportar. Peça a Deus que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, para que mesmo depois de alcançar aquilo que você deseja, você não venha se desviar da mão. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, Ele vai ouvir o clamor do seu povo. Então, que nesse momento, nesses poucos momentos que vamos tirar de oração, que você tenha um norte e um pedido para fazer. Eu convido os irmãos para dobrar os joelhos nessa noite e vamos juntos, por alguns minutos, orar a Deus.